E o dólar disparou no início da tarde desta quarta-feira, 26 de agosto de 2020, no Brasil, depois que o presidente Jair Bolsonaro rejeitou a proposta do Ministério da Economia para o programa Renda Brasil. Neste momento, a moeda americana sobe mais de 1,4% para superar os R$ 5,60 e cria um novo momento de insegurança, de incerteza no mercado. Para a gente entender o que isso significa efetivamente e o que a gente pode esperar daqui para frente, como as relações estão se alinhando, a gente vai conversar agora com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset e já está conosco nesta quarta-feira. Jason, muito boa tarde para você, seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas, obrigada pelo seu tempo, principalmente.
Obrigado pelo convite, mais uma vez.
Jason, realmente essa declaração do presidente Jair Bolsonaro mudou o rumo dos negócios e do andamento dos mercados no início da tarde de hoje?
Os negócios já estavam um pouco em dúvida para onde iam, vamos dizer assim. O mercado estava com uma cara um pouco estranha logo na abertura, mas a fala do presidente vamos dizer assim, a negação ao plano do Paulo Guedes, talvez tenha sido, talvez não, foi o grande fiel da balança. Nós temos agora uma abertura bastante expressiva da curva de juros, principalmente nos vértices mais longos, dando um prêmio enorme. Se a gente for pegar ali a faixa de mais ou menos 10 anos, está pagando mais de 7, mais de quase 8%, dado que nós temos um juro nominal de 2. Dólar disparando também é um sinal do fiscal problemático nesse curto prazo, e tudo isso dentro desse contexto de incertezas que se gera até agora, porque que o plano em si poderia acontecer, é óbvio que poderia acontecer, mas o governo, infelizmente, tá, não sei sobre que premissas o executivo está operando, porque para se fazer um plano em que você precisa de recursos numa situação fiscal como nós estamos, necessariamente esses recursos precisam partir de algum lugar. Como você não tem arrecadação e não pode criar dinheiro nesse momento, dada a situação que nós estamos passando, esses recursos teriam que vir da retirada de alguns benefícios que tem, alguma coisa, ou de uma elevação de impostos. Se o executivo não quer elevar impostos e não quer cortar outros programas, não tem o que fazer. E, infelizmente, parece que essa foi a sinalização do presidente. Ele quer que aconteça alguma coisa sem cortar nada, mas aí, infelizmente, passa por uma impossibilidade técnica. É mais ou menos como uma lei de física. Infelizmente, essa lei ficou econômica, mais relacionada à questão fiscal, ela é muito problemática, porque ainda que vários indicadores da economia não estejam respondendo aos parâmetros de curto prazo, ou seja, todos aqueles parâmetros que a gente observa que são relacionados à inflação, coisa parecida, o fiscal responde. O fiscal responde e responde pesado, entendeu? E, infelizmente, tá aí a resposta. A reação do mercado: bolsa caindo nesse momento 1,5%, dólar subindo 1,80%, e o mercado de juros futuros com uma empinada monstruosa da curva, principalmente nos vértices mais longos.
O Jason, e a gente já tinha observado nos discursos dos últimos dias do ministro Paulo Guedes que realmente a austeridade ia ter que ser mantida, né? Ele já havia, inclusive, alinhado o seu discurso ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que o teto dos gastos precisava e obrigatoriamente seria mantido. Ele, inclusive, falou, né? Não haverá tolerância para os furatetos. Né? Ele usou essa expressão. E aí, quando a gente recebe essa declaração do presidente Bolsonaro, parece que ali começa a aparecer um desalinho entre os dois, que tinham realmente uma relação muito alinhada. É assim que o mercado recebe essa declaração do presidente, Jason?
É, porque o que nós vimos de manhã, pelo menos, é de que havia um alinhamento, até alguns interlocutores com quem a gente conversou em Brasília repetiram a exaustão isso, de que apesar das diferenças que tem entre o presidente Bolsonaro e a equipe econômica, em especial o Paulo Guedes, ele ainda via na figura do Paulo Guedes alguém com quem ele tinha muito apreço e de que não havia nenhuma sinalização de que ele pudesse demiti-lo. Mas, dado ao discurso dele agora há pouco, ele demonstrou uma insatisfação muito grande com o rumo que está sendo tomado na economia e citou premissas muito semelhantes àquelas que nós observamos durante os governos passados. Ou seja, se nós fizermos um pequeno paralelo de curto prazo, lá atrás houve um corte bastante acelerado de juros. Lá foi na canetada que foi melhor embasado, que nós tínhamos embasamentos, principalmente da lei de responsabilidade fiscal, que possibilitaram um corte aí sim, consistente de juros. E depois nós tínhamos uma crise econômica que suscitou em isenções fiscais, isenções tributárias, como estão tentando agora fazer da linha branca do IPI, que também foi utilizado lá atrás, que aí ele se expandiu para veículos, depois para o setor imobiliário, certas coisas. Passado isso, o governo não conseguiu fazer a economia rodar e, obviamente, o fiscal cobrou seu preço, nós tivemos uma superinflação que acabou cobrando muito caro, o governo tentou fazer tal das pedaladas e aí acabou sofrendo um impeachment. Ou seja, há um paralelo semelhante, o ciclo temporal é muito curto por uma história estar se repetindo de maneira muito acelerada, com premissas muito semelhantes. E não adianta o governo agora vir com a história de trocar Paulo Guedes por Roberto Campos, porque o Roberto Campos ele tem noção de que se ele entrar no governo agora, ele vai ser o Levi do Bolsonaro. Ou seja, lembrando o Joaquim Levy, que entrou no governo para dar uma chancela do mercado às atitudes, entrou com premissas fiscais muito bem desenhadas, entrou com uma proposta interessante, mas foi completamente rechaçado pelo governo, não conseguiu colocar nada em prática e ainda boa parte do governo tentou colocar a culpa nele dos problemas que a presidente Dilma sofreu, sendo que, na verdade, foram culpas dela mesmo, Barbosa, Mantega, tudo isso naquele momento. Ou seja, se o governo não se realinhar em voltar a não querer furar teto, em tentar buscar recursos de maneira crível para que se possa fazer os programas sociais continuados, ele não pode ficar nesse canto da sereia do fiscal, porque ele é muito atraente, o canto da sereia do fiscal. Ele é muito atraente, porque ele dá uma popularidade de curto prazo, mas ele também dá um impacto também de curto prazo, e o mercado está respondendo dessa maneira. O mercado antecipa, infelizmente, o mercado antecipa de 4 a 6 meses o que vai acontecer no futuro. E se a gente for observar agora, a gente pode estar falando até de alta de juros.
E isso vai muito também contra o que a gente tem observado nos últimos meses com os cortes consecutivos de juros, né, Jason?
Sim, porque a premissa de corte de juros no curto prazo, ela tem um aspecto muito conectado à tentativa de reativar a atividade econômica dentro de um contexto pandêmico, ou seja, todos os problemas da pandemia. Eu acho que o maior problema, na verdade, é que esse contexto de pandemia e levar-se os juros de maneira muito acelerada para baixo, ele não conseguiu surtir o efeito ainda na economia real, dadas as restrições de demanda, restrições de locomoção, tudo que se sofre nesse atual cenário. Então, nós temos um problema, sim, que há de ser endereçado dentro do atual contexto, mas o corte de juros em si não resolveu. Gerar um estímulo econômico através de um impulso fiscal, neste momento, nós temos que lembrar o seguinte, se a gente voltar a fazer o paralelo com o governo Dilma, ele vinha de uma situação melhor do que nós estamos agora, sensivelmente melhor do que nós estamos agora. Então, ou seja, o pullback, ou seja, o resultado dessa história toda, acho que, na verdade, ele pode ser pior do que a gente observou numa história muito recente, ou seja, é a história se repetindo e os mesmos erros sendo cometidos. Esse é o risco que nós estamos chegando. Estou dizendo que isso está acontecendo, mas os sinais que estão sendo emitidos pelo governo com essas declarações de curto prazo são exatamente esses, que o governo quer fiscal, quer gastar, quer ceder ao canto da sereia do gasto público acelerado, só que num contexto horroroso em termos fiscais, com um déficit que se aproxima de 1 trilhão.
Ou seja, Jason, esse movimento que a gente está vendo nessa quarta-feira é, portanto, um movimento que pode se estender e a moeda brasileira pode vir a perder mais força frente à americana, portanto, nas próximas semanas.
Eu continuo sempre que eu tenho oportunidade, eu faço essa brincadeira de que o dólar é feito para economista ganhar humildade ou passar vergonha. Mas, na verdade, é imprevisível. Mas, se continuar dessa maneira, a resposta dos ativos vai ser ruim. E uma resposta ruim dos ativos, ela se traduz como um dólar em alta, ou seja, desvalorização do real, uma elevação bastante acelerada da curva de juros e bolsa de valores, sabe-se lá para que pontuação vai, se vai muito para baixo desses 100 mil pontos.
Até porque, né, justamente na sequência dessa movimentação do dólar, a gente teve o Ibovespa chegando às mínimas da sessão, caindo mais de 1,8%, né, Jason? Então, a resposta é imediata. Jason, quando você cita esse paralelo com o governo Dilma e fala que a gente estava numa situação sensivelmente melhor, a gente fala isso justamente porque estamos ainda no meio da pandemia, são os efeitos da pandemia que também estão sendo contabilizados a essa fragilidade da nossa economia?
Sim, nós não temos só a pandemia, nós temos uma situação econômica muito desafiadora, que vinha de curto prazo, vamos dizer assim, você vinha de um crescimento que não engatava já.
Sim.
Tudo dependia de muito, vamos dizer assim, de uma série de medidas por parte do governo que dependia do Congresso, ou seja, de aprovações. E essas aprovações todas não estavam passando. Alguma coisa passou a reforma da Previdência, tudo, mas tem as reformas difíceis, entre elas a reforma tributária, que é a mais difícil de todas. E sem levar em conta todos esses aspectos, né, eu acho que nós entramos numa seara muito, muito perigosa, né? Então, nós não estamos mais, assim, já estava difícil crescer. Vai ser difícil crescer na pandemia, ainda querendo destruir todos os ganhos que nós tivemos em termos fiscais.
Tá aí o resultado.
Aí, infelizmente,
Jason,
bate um desânimo.
Jason, quando a gente olha para as reformas, uma situação como essa, um momento como esse, ele dificulta ainda mais o andamento dessas reformas? E talvez barreiras mais difíceis de serem transpostas no Congresso Nacional pelo governo federal?
Eu acho que em parte sim, em parte sim. Ao mesmo tempo, isso poderia ser um chamamento à civilidade e tentar se buscar nas reformas uma das soluções em relação à crise, mas as reformas não são soluções de curto prazo, elas são soluções para longo prazo. E a classe política, aparentemente, não quer uma solução de longo prazo. Não quer deixar os louros para ninguém. Ela quer uma solução de curto prazo, principalmente mirando a questão eleitoral. Então, nós vemos membros do governo que estão ali atiçando o governo para gastar mais porque têm intenções eleitorais para se tornarem governadores, se reconduzirem como senadores, ficarem nas casas legislativas, que parece que esse é o olhar do umbigo, vamos dizer assim. Aparentemente, ele é muito mais importante olhar o umbigo do que tentar efetivamente olhar pelo bem do coletivo. Então, mais uma vez, é a classe política brasileira dando seu sinal de egoísmo. Está dando já há muito tempo, e eu acredito que nós tivemos um passado recente só um presidente, como foi o presidente Temer, que avançou com as reformas como avançou, porque ele entendia que, além dele não ter condições de se reeleger, ele era extremamente impopular, ele podia tentar avançar com alguma coisa que o marcasse na história. E ele vai ser marcado na história como um presidente reformista que trouxe as reformas que, historicamente, o Brasil sempre precisou. O problema é que isso precisaria ser avançado. Só foi avançado até a final do ano passado. A partir agora da pandemia, parece que nós estamos regredindo duas casas aí no Banco Imobiliário do Brasil.
Jason, nesse momento a gente tem esse foco muito grande do mercado, portanto, na nossa cena interna, principalmente na cena política interna, mas te pergunto, esse movimento também tem alguma, claro que tem alguma influência, mas a gente pode citar quais pontos que nesse momento influenciam o andamento do real frente ao dólar ou do dólar frente ao real quando a gente olha para a cena externa?
A cena externa, eu não diria, porque se a gente for observar até hoje a posição do dólar contra os mercados nesse Brasil, nesse momento, o segundo menor desvalorizado em termos de mercados emergentes é o Rand Sul-Africano, que está caindo 0,32.
Tá. Entendi.
Não dá para falar que tem internacional nessa história, não. É local mesmo, é a questão fiscal, são todos esses problemas.
Certo.
Eu não tenho como tentar colocar parâmetros que não os nossos internos à conta do que está acontecendo com o câmbio agora. Eu fiz a brincadeira, fiz uma live agora há pouco, fiz uma brincadeira comentando aquela fala do James Carville durante a campanha do Bill Clinton à eleição nos Estados Unidos, que o pessoal falava, mas por que o Bill Clinton está na frente do Bush? Ele dizia, é economia, estúpido. E eu digo, então por que o dólar está subindo desse jeito? É o fiscal, estúpido. Infelizmente é isso.
Para finalizarmos, como é que esse momento influencia o setor do agronegócio, que é um setor que está caminhando ali na contramão de outros setores da economia, ainda bem? Como é que esse momento impacta o nosso agronegócio, Jason?
Eu acho que o agronegócio ele tem as benesses e as maledicências aí disso tudo. A maledicência, obviamente, vem da instabilidade cambial. Porque eu acho que um câmbio valorizado ou desvalorizado, ele não importa tanto quanto um câmbio estável.
Certo.
Porque ele dá previsibilidade ao setor. Eu tenho amigos do setor agrícola, de grandes empresas, inclusive listados na Bolsa, aí, com quem eu converso constantemente, e eles me citam que um dos problemas graves que eles passaram recentemente é que, primeiro, a dificuldade de se fazer hedge, se entender com o que é o hedge cambial dentro desse contexto em que a moeda oscila demais, mas não só isso. Em momentos em que o hedge acabou se tornando não só custoso, mas difícil, eles acabaram em um momento em que o câmbio foi desfavorável para exportação e desfavorável para importação. Uhum. E, então, para a gente entender o quanto isso pesa, quanto isso pode ser negativo para o mercado, né? E aí, esse é um dos fatores. Mas, obviamente, o setor agrícola ele consegue, por exemplo, em algumas commodities, o câmbio tem compensado a queda internacional e tem ajudado o Brasil. A questão da guerra comercial também ajuda bastante. A questão da guerra comercial ajuda no sentido de a China e os Estados Unidos acabarem usando o Brasil como um intermédio ali dessa disputa entre os dois, ou seja, a China comprando mais produtos agropecuários do Brasil. Os Estados Unidos também, commodities metálicas, outros setores que têm se beneficiado disso tudo. E o câmbio também ajuda, obviamente, porque aí dentro desse contexto, um real desvalorizado, inclusive nós tivemos ontem os números de conta corrente que foram surpreendentemente positivos, inclusive com o fluxo de investimento externo direto, a gente consegue colocar as contas externas em ordem. Então, dentro do que a gente chama dos problemas de déficits fiscais, o Brasil fica com um problema menos, pelo menos no curto prazo, e o setor agrícola consegue se beneficiar. Como eu falei, ele tem os seus problemas inerentes a toda essa instabilidade cambial, eles são inevitáveis, infelizmente, agora no curto prazo, mas ele consegue mais se beneficiar do que sofrer com toda essa crise.
Tá, excelente. É bom que a gente tenha esse panorama para o produtor que está prestes a começar o plantio da próxima safra de verão, né? Tem esse portanto, esse entendimento de como... Ele sabe, né, Jason, mas o produtor brasileiro ainda tem dificuldades de usar essas ferramentas que permitem ter essa proteção cambial, essa proteção do preço... Né? A gente tem algumas...
E mesmo porque, como eu citei, mesmo aqueles que o fazem estão com grande dificuldade.
Claro.
Mesmo aqueles que utilizam o instrumento de hedge, o instrumento de proteção cambial, porque aquilo, a gente sabe muito bem, existe dentro do setor agrícola, os setores agrícolas que têm uma industrialização grande, vamos dizer assim, parece bem dizer, mas os setores agrícolas que estão modernizados, eles trabalham com insumos, implementos, todos isso são importados.
Uhum.
Né? Até porque, às vezes, não há nem oferta local, dependendo do que a gente está falando. E a receita deles, a vantagem da receita, muitas vezes, é em dólar, mas a receita é mista, é receita em dólar e receita em real. Então, olha a confusão, muitas vezes. Então, uma coisa que facilitou lá, algo que aconteceu lá atrás, foi quando permitiram que parte do encontro de contas, de pagamentos, pudesse ser feito no exterior do setor, de diversos setores aqui no Brasil. Isso evitou também que nós tivéssemos aquela movimentação tenebrosa que se tinha. Ou seja, dependendo do setor agrícola, quanto maior ele for, a empresa do setor agrícola, ela tem condições muitas vezes de se beneficiar de que se ela tem uma dívida, um pagamento, qualquer coisa em dólar, ela mantém o dólar lá fora e paga lá fora mesmo.
Certo.
Coisa que, se a gente lembrar até de um passado recente, isso não era possível, incrivelmente, isso não era possível no Brasil. Hoje em dia a gente fala, parece que é uma normalidade. Mas ainda assim, o produtor menor, ele tem uma dificuldade muito grande ainda de entender o que é essa proteção cambial,
sim,
da importância dessa proteção cambial, e muitas vezes não tem nem de onde buscar ajuda para tentar buscar. Às vezes ele tem porte o suficiente para buscar esse tipo de proteção, mas infelizmente ele não É difícil buscar isso no mercado. Vou confessar que não é uma coisa necessariamente fácil.
E me parece que nesses tempos de pandemia, onde as lives, os encontros virtuais, as discussões estão muito mais, né, muito mais latentes, isso ficou muito mais latente também, né, Jason? Parece que a gente começou a identificar essas dificuldades dos pequenos produtores de acesso à informação, acesso ao crédito, acesso a essas ferramentas de comercialização e proteção. Essas dificuldades ficaram mais claras, talvez porque a gente conseguiu identificá-los mais rapidamente nesse momento em que, ao mesmo tempo que a pandemia distanciou, as pessoas uniu muito mais alguns setores, como o próprio agronegócio. A gente pôde perceber, portanto, essa dificuldade com mais clareza, não?
A gente observa também, eu acho que isso vem de um processo, a forceps, vamos dizer assim, que a pandemia trouxe, que é da necessidade de modernização.
Uhum.
Então, essa questão dessa necessidade, esse peso que tem a modernização da economia, que, por exemplo, a gente brinca que fala que o setor de comércio eletrônico, ele fez quase que uma Brasília. Ele foi 50 anos em 5, né? Porque dado vamos dizer assim, os desafios impostos pela pandemia, muitas pessoas acabaram aprendendo a utilizar de maneira muito mais acelerada do que a cultura levaria a se utilizar de comércio eletrônico. Isso se expandiu a outros setores. Acho que o setor bancário também é um outro que sofreu isso. Um exemplo, a minha sogra, que de 40 anos com uma conta no Banco do Brasil, nunca tinha usado o home banking e se recusava a usar o home banking. E agora usa e acha a ferramenta mais maravilhosa do planeta. Ela é um microcosmos de algo que pode estar acontecendo de maneira muito expansiva, e todos os setores acabam se beneficiando dessa modernização forçada que tem que se fazer, ou seja, setores industriais, o setor agrícola, que precisa começar a repensar o que é em termos de conexões de satélites de internet no meio do interior, que precisa ter melhor qualidade, nem que seja se buscar soluções lá fora, porque existe uma parcela do maquinário hoje em dia que é autopilotável, que não tem mais intervenção humana, utiliza GPS, utilizando de drones, esse tipo de coisa, para cuidar de lavouras, esse tipo de coisa. O setor urbano também passa por esses desafios. Então, essa modernização forçada que acabou sendo trazida pela pandemia tende a beneficiar os setores. E aí, quando a gente fala de proteção cambial, isso é outra coisa também, porque reclamar que o governo não dá subsídio e reclamar do dólar é padrão no setor agrícola. Ele precisa sair disso e começar a agir. Porque quando você reclama da falta de subsídio do governo e quando você reclama do dólar, significa que você está passivo na situação.
E você deixar
Você está indo pela onda.
Claro. E deixar de ser refém dessa instabilidade que o câmbio tem, que a moeda brasileira tem e que já é conhecida pelo setor, né, Jason?
E está muito pior. Essa é a grande questão. Essa instabilidade, ela está muito pior. E eu lembro que com a consultoria que eu tinha anteriormente, nós tínhamos uma gama bastante grande de clientes do setor agrícola do sul do Brasil.
Certo.
E nós éramos uma consultoria que dávamos uma atenção especial exatamente aos clientes agrícolas, porque eles estavam exatamente buscando ajuda. Ou seja, lá no comecinho da década passada, nós estávamos ali, nós fazíamos hedge para eles, nós trabalhávamos, nós ajudamos a fazer IPO de algumas empresas, nós fazíamos busca de financiamento no exterior, tudo isso com foco bastante grande nas empresas do setor agrícola, e que naquele momento tinham uma demanda por informação muito grande, em especial, obviamente, sobre câmbio. E o que nós vimos naquele momento é que a brincadeira que eles faziam um com o outro é que quem não tem consultoria fica esperando o dólar subir para vender, e a hora que vê, perdeu o dólar e perdeu a chance e aí perdeu o preço.
Certo.
Era uma brincadeira que eles faziam muito entre os outros. Por quê? Porque exatamente no passado, o produtor agrícola ficava esperando o dólar subir.
Uhum.
E aí ele tentava fechar o contrato com o melhor dólar, o dólar subindo e tal, mas às vezes ele não prestava atenção no preço internacional da commodity.
Sim.
E aí, a hora que ele fechava um câmbio bom, o preço da commodity não estava. E toda essa confusão com o setor agrícola, isso vocês lidam bastante com ele, vocês sabem muito.
Mas é verdade, foi assim mesmo que aconteceu no, na última década, né, Jason?
É, era usual isso. Às vezes o
Sim?
produtor às vezes achou que tinha fechado um dólar ruim, mas o preço da commodity no mercado internacional estava bom. Era uma loucura aquilo. Mas é exatamente isso que eu acho que agora a necessidade de se buscar proteções, porque, por exemplo, o que tem acontecido agora com esses eventos relacionados ao câmbio, parte disso foi do ciclo muito intenso de corte de juros que o Brasil teve, que diferenciou o Brasil em relação aos seus pares internacionais, dificultou o carry trade, ou seja, tirou a atratividade de certos setores no Brasil em relação a juros. E aí, quando você começa a fazer uma discussão fiscal muito pesada, muito perigosa, dentro desse atual contexto, o reflexo nos ativos, ele é muito rápido, ele é
É
quase que
imediato?
imediato. E aí, o que a gente está observando agora.
Jason, depois disso que a gente viu acontecer hoje, dessa confirmação dessa discussão fiscal perigosa, né, dentro dessa sua análise, a gente consegue marcar, dizer, ah, a gente tem uma tendência de continuidade de alta para o dólar, ou a gente tem uma tendência de intensificação da volatilidade? A gente consegue imaginar o que vem pela frente, ou é muito cedo ainda para a gente entender os desdobramentos dessa história?
Eu acho que é muito cedo ainda para a gente entender os desdobramentos. Se a gente for falar em termos de dólar, o dólar em nível global, ele teve um pico, principalmente contra moedas de economias centrais, lá para 20 de março. E de lá para cá ele vem numa derrocada, o dólar global, ele vem numa derrocada monstruosa.
Sim.
Tudo bem que alguns mercados emergentes também meio que tomaram algumas porradas no meio do caminho, mas o Brasil apanhou muito especialmente nesse período. Então, é difícil, nós já estamos num nível muito difícil de dólar. O atual nível, ele é resultado de uma distorção muito grande. Então, fica difícil a gente dizer se isso daí, porque agora fica num ponto, porque para escorregar alguma coisa ruim por parte do governo, e agora, ó, estamos 2% de 2,05% de alta no dólar e 2,05% de queda na bolsa. Para a gente, para o governo soltar alguma coisa em termos fiscais, que possa suar ao ponto de perdermos mais notas de classificação de agências de risco, de que o investidor estrangeiro, que já é desconfortável por aqui, fique mais desconfortável ainda, e poder chegar ao ponto que o investidor local também fique desconfortável, a gente falar de dólar a 6, 7, 10, já não faz muita diferença. Porque aí são reações ao imponderável da política.
Sim.
Porque, no fim, a política é o resultado. Quando a gente fala de política, no fundo, no fundo, nós estamos falando de fiscal.
É,
Sempre.
era exatamente essa minha pergunta. Portanto, a discussão, tem no centro dessas perspectivas que ainda serão traçadas, a questão fiscal.
Sim, o
Né?
centro é
O
assim. E
centro
aí, quando a gente
é
ouve,
isso.
e quando a gente ouve o presidente do Banco Central, Roberto Campos, dizer que o Banco Central é um passageiro num carro em que o fiscal é o piloto, aí eu fiquei com medo. Porque aí a gente pode estar falando daqui a pouco do Banco Central, por uma questão de dominância fiscal, por algum problema que venha acontecendo no meio do caminho, seja obrigado a fazer uma elevada aceleração de juros.
Sim.
Em resposta a um disparate em termos não só de curva de juros, mas também de câmbio. Porque aí, o que está limitando o que a gente chama de pass-through em termos inflacionários é o setor de serviços. Porque o setor de serviços é o que tem sido um dos mais atingidos pela pandemia, e aí os índices, parte dos índices de inflação soam mais baixos porque o setor de serviços está puxando para baixo. Esse mês passado, agora, o IPCA 15 foi puxado por educação. Mas quando nós pegamos e começamos a olhar a inflação de alimentos, a inflação de transportes, toda ela tem um reflexo do repasse cambial. O achatamento de margem já está chegando a níveis insuportáveis para certos setores. Então, infelizmente, há o repasse. E aí, se você tiver um repasse agora que está sendo lento dos quatro, esse R$ 1 que o real se desvalorizou, vai de 4,50 a 5,50, 5,60, esse repasse foi relativamente lento. Está aparecendo muito mais nos índices ao atacado, ou também nos IPAs, né? O IGPM e tudo, que é um índice complicado, porque ele é um indexador de aluguel, indexador de diversos outros setores. Nós temos nesse cenário, se isso for para seis, para alguma coisa parecida, os repasses vão ser inevitáveis, a inflação vai ser inevitável, o Banco Central vai ter que agir de maneira também, tentar manter o capital aqui. E o único jeito de você manter capital hoje em dia em qualquer lugar, infelizmente, dado que você pode perder uma classificação de juros, é você render o suficiente para manter esse capital preso no país.
Isso viria via aumento de juros.
Isso viria via aumento de juros.
Certo. E aí a gente pode ter o efeito contrário também em outros setores, em outros pontos dessa enorme complexidade que é a economia brasileira nesse momento, né, Jason?
Exatamente. Exatamente. Então, a coisa fica mais complexa ainda.
Tá certo.
Fica mais complexa ainda. E aí, quando você... agora acabou de sair que o governo vai retirar tarifas de importação de milho, arroz, milho e soja, para equilibrar o preço dos três produtos agrícolas. O setor local já fica esperto aí.
Informação...
Para importação.
Informação em primeira mão, né, Jason? Se você está nos acompanhando neste momento, mais um ponto para a gente prestar atenção nessa quarta-feira e nesse restinho de semana.
Exatamente.
Jason, te agradeço muito pela companhia nessa tarde de quarta-feira para a gente tentar entender exatamente como funciona, né, o mercado financeiro com a sua rapidez e o seu imediatismo, que era natural que fosse acontecer num momento como esse, com uma declaração como essa. Então, te agradeço mais uma vez, porque como eu já disse para você hoje, né, eu sei como você é um homem ocupado, tem o dia cheio e tirou um tempo para nos explicar, portanto, o que vem pela frente. Muito obrigada mais uma vez. As portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para você.
Muito obrigado e agradeço o convite. Até a próxima.
Até a próxima, Jason. Bom trabalho. Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, conosco nessa tarde de quarta-feira. Nesse momento, o dólar sobe mais de 2%, vale R$ 5,63. A Bovespa também, ou o Ibovespa, cai também mais de 2%, tudo isso refletindo essa última declaração do presidente Jair Bolsonaro. Como bem colocou e resumiu o Jason, nós temos aí a questão fiscal no centro da discussão do mercado financeiro do Brasil, no centro da discussão política e econômica do Brasil, por que não dizer, né? Então, as questões fiscais vão realmente ditar o rumo do que vem pela frente. Caso tudo isso venha a se confirmar, como o Jason colocou, né, a gente pode, para manter o capital aqui dentro, promover uma alta dos juros, e isso vem derrubando tudo o que foi feito nos últimos meses, com esses cortes nas taxas de juros. Hoje os juros já respondem, a curva de juros aumentou muito, enquanto os juros nominal paga 2%, a gente vê a curva lá pagando 8%, né? É uma discrepância muito grande, justamente porque, como o Jason mais uma vez resumiu, a questão fiscal está no centro das discussões. Então, todas essas informações sobre a colocação do presidente Jair Bolsonaro sobre a proposta do Ministério da Economia para o programa Renda Brasil já estão no Notícias Agrícolas, para que você possa entender um pouco mais. E se você está chegando agora neste boletim, essa entrevista, claro, vai ficar disponível na íntegra para que você entenda essa disparada do dólar na tarde de hoje, a queda da Bovespa e todos os outros desdobramentos desse pequeno desalinho nas relações entre o ministro Paulo Guedes, o Ministério da Economia e o presidente Jair Bolsonaro. Como eu disse, tudo detalhado aqui no Notícias Agrícolas para que você possa formar a sua própria opinião e ter o seu entendimento desse presente momento. A gente fica por aqui, mas na sequência tem mais informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.